A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América a transmitir de Washington nesta terça-feira, 2 de julho. Hoje aqui na capital americana faz calor, 32 graus centígrados. Ao microfone, na frescura do Estúdio 8, está convosco na primeira meia hora desta emissão, João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Calvin Fala. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Dezenas de mortes e feridos em acidente com caminhão de combustível na Nigéria. Catorze marinheiros russos morrem num submarino. A primeira meia hora de 90 minutos de emissão é dedicada à Angola. Agentes angolanos a caminho do Senegal para investigar cocaína apreendida em veículos destinados à Angola. O governo desmente que os veículos pertencessem à presidência.
A presidência da República não fez encomendas de viatura, não tem nenhuma ligação. Portanto, algumas pessoas de má fé procuraram disseminar essa informação, mas a informação não é verdadeira.
O advogado do general José Maria falou à Voz da América.
Atrás do carro dele vinha o carro da Polícia Militar com algumas forças para colocarem na sua residência, dando assim o início da prisão domiciliar.
Manifestantes foram presos no Lobito, trabalhadores foram presos após apagão que afetou João Lourenço, foram agora soltos, mas as acusações continuam. Kamalata Numa diz que poderá candidatar-se à presidência da UNITA. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. Pelo menos 45 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas no centro da Nigéria quando um caminhão de transporte de combustível se despistou e mais tarde explodiu quando pessoas tentavam apoderar-se do combustível. O caminhão virou-se numa zona de lojas da aldeia de Aumbe, no estado de Benue. Entre as vítimas contam-se passageiros de um autocarro, incluindo duas crianças. Um incêndio a bordo de um submarino russo causou a morte a 14 membros da tripulação, disse o Ministério da Defesa russo, citado pela agência de notícias do país. O incidente ocorreu segunda-feira num submergível que estava a realizar operações de medição de profundidade e de relevo do fundo do mar em águas territoriais russas. Este submersível pode atingir uma profundidade de 6 mil metros com 25 tripulantes e não estaria armado. No Sri Lanka, a polícia prendeu o chefe da polícia e o antigo ministro da Defesa após solicitação do procurador estatal para proceder ao julgamento dos indivíduos por negligência em relação aos ataques bombistas do domingo de Páscoa que mataram 258 cristãos. O procurador-geral do Sri Lanka tinha solicitado que aquelas entidades fossem acusadas por não terem agido com base em informação fornecida pelos serviços secretos indianos antes dos atentados. As negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China estão agora numa direção positiva após a reunião do fim de semana entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, disse uma destacada entidade da Casa Branca. Mas o conselheiro para questões comerciais, Peter Navarro, disse que a companhia chinesa de telecomunicações, Huawei, permanece impedida de participar no desenvolvimento da rede de telecomunicações G5 nos Estados Unidos. Navarro disse que as negociações recomeçaram no ponto em que estavam quando foram interrompidas. Na altura, os Estados Unidos acusaram a China de renegar posições já acordadas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
No No Senegal, as autoridades apreenderam recentemente 238 quilos de cocaína em 4 carros importados do Brasil e a caminho de Angola. O ministro do Interior angolano, Ângelo Veiga Tavares, confirmou a apreensão, mas desmentiu categoricamente que as viaturas tivessem sido encomendadas pela presidência. Venâncio Rodrigues.
Ângelo da Veiga Tavares anunciou que o gabinete angolano da Interpol está a interagir com o homólogo do Senegal e que uma equipa de serviço de investigação criminal iria partir esta terça-feira para Dakar, a fim de trabalhar para o esclarecimento do caso.
O que podemos desmentir é o facto de essas viaturas terem eventualmente propriedade ou terem sido encomendadas pela Presidência da República. A Presidência da República não fez encomendas de viatura, não tem nenhuma ligação, portanto algumas pessoas de má fé procuraram e disseminaram essa informação, mas a informação não é verdadeira.
Segundo agências internacionais, as autoridades do Senegal anunciaram no domingo a apreensão de 798 kg de cocaína escondida em carros transportados por um navio proveniente do Brasil e que supostamente tinha como destino Angola. A droga foi encontrada nos porta-malas de 4 novos veículos que vinham do Brasil, sendo que no mercado angolano a mercadoria renderia quase 2 mil milhões e meio de kwanzas. O analista social Rafael Moraes considera que Angola há muito se transformou numa das rotas do tráfico de droga na região, havendo também no país um grande mercado de venda e de consumo.
Acho que o Ministério do Interior tem que redobrar esforço nas zonas onde passa essa droga. Só o facto de ter encontrado droga no meio que está destinado para Angola, está mais de tal maneira o Estado angolano. Essa droga também envolve corrupção nesses lugares onde passa, para poderem ter sucesso.
A apreensão terá sido feita na sequência de uma denúncia junto das autoridades aduaneiras senegalesas, que decidiram procurar, verificar e revistar estes veículos durante os seus transbordos de um navio para o outro. Mokhtar Ketani Doucouré, coordenador da Direção-Geral das Alfândegas do Senegal, é citado como tendo dito tratar-se de uma das maiores apreensões feitas no seu país. Venâncio Rodrigues, Voz América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Temos também a notícia que as autoridades senegalesas prenderam outros 800 quilos de cocaína escondidos em 15 carros novos provenientes do Brasil. Estes veículos tinham como destino a Alemanha e o Gana. O antigo chefe da inteligência militar angolana continua em prisão domiciliária a aguardar o seu julgamento. Falamos do general José Maria. O seu advogado falou à Voz da América, confirmando as acusações que pesam sobre o seu cliente, mas negando informações divulgadas em alguns jornais angolanos sobre o que se passou quando o general compareceu em tribunal. Coque Mukuta.
O advogado Sr. Raimundo reage pela primeira vez à prisão domiciliar do seu constituinte.
Em princípio, o Ministério Público acusou-lhe por 4 crimes, mas o Supremo Tribunal Militar considerou apenas 2, que é o de insubordinação e de extravio de documentos, de bens militares. Então, mais do que isso.
Raimundo nega que, em algum momento, o general José Maria teria saído algemado da Procuradoria Militar até a sua casa, esclarecendo que, após a ordem de prisão domiciliar, o antigo patrão da Secreta Militar dirigiu a sua viatura acompanhado do comandante da Polícia Militar até a sua residência, onde ficaram alguns militares para vigiarem a residência enquanto dura a medida de coação aplicada.
É falsa a informação que alguma imprensa passou, e particularmente o jornal da Angola, que o general foi algemado. Isso não é verdade. Eu não sei como é que isso é, são capazes de fabricar factos que nunca ocorreram. Ele foi voluntariamente apresentar-se e, no final da diligência, ele voltou para casa no seu carro, acompanhado com o comandante da Polícia Militar. Portanto, depois de ler a pronúncia decretada a prisão domiciliar, ele saiu normalmente na sua viatura, acompanhado pelo comandante da Polícia Militar, e claro, atrás do carro dele vinha o carro da Polícia Militar com algumas forças para colocarem na sua residência, dando assim o início da prisão domiciliar. Mas nada daquilo que se disse por aí é verdade. É que o desmaiou, por isso é que não foi para a cadeia de São Paulo. Foi para a cadeia, para a prisão domiciliária. Não é verdade.
Segundo juristas angolanos, o antigo chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar, general António José Maria, arrisca-se a uma pena de prisão se for condenado de 2 a 8 anos. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coco Mukuta. 7 ativistas do autodenominado Movimento Revolucionário foram detidos hoje no Lobito por protestos contra a falta de água ocorridos nas imediações da administração municipal. Com o caso já sob a alçada do Ministério Público, um elemento do grupo disse que as manifestações tinham sido pacíficas. A polícia diz que houve crime de desordem e ainda desobediência e resistência à polícia. João Marcos.
O jovem Livuno Prata diz que os seus colegas foram vítimas de repressão policial.
Tudo pacífico. Foram de manhã, encontraram eles de frente à administração, agarraram e começaram a meter de forma coerciva nas viaturas.
Levaram alguns cartazes, gritavam qualquer coisa, água...
Tem cartazes mesmo, falta d'água, né? Tem zonas que estão há muito tempo sem água.
Versão contrária tem o porta-voz do Comando Provincial da Polícia, Superintendente Francisco Chango, que aponta para a resistência dos manifestantes.
E agravando a questão da desobediência à ordem dos agentes. Primeiro eles foram persuadidos a retirar-se de forma pacífica, mas eles resistiram.
Vai haver agora julgamento sumário, não é isso?
Bem, já tinha despedido, eles foram entregues ao CIT, que está providenciado os expedientes, vai meter no Ministério Público. Se prevê isso, mas vamos ver com o Ministério Público do CIT, né?
Olhando para o cerne dos protestos, vale sublinhar que o governador provincial, Rui Falcão, assegurou que Benguela conta já com recursos para resolver o problema de água na zona alta da cidade portuária. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E agora vamos para Malanje, onde 3 cidadãos detidos a 21 de maio pelo Serviço de Investigação Criminal de Malanje, na sequência dos apagões registados a quando a visita do Presidente da República, João Lourenço, foram soltos depois de um mês de cadeia, mas fazem ainda face a acusações graves que uma advogada diz, contudo, não ter sentido. Isaías Soares.
Justino Luzolo Sancala, diretor da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, ENDE, nesta província, Nelson Vieira, funcionário do governo provincial, e Osmane Mankenge Mavangluva, estrangeiro que presta serviços no setor elétrico, foram acusados pelo Ministério Público pelos crimes de desobediência e atentado contra o Presidente da República. A advogada do Escritório de Advogados, David Mendes Associados, ligado à organização Mãos Livres, Manuela Mendes, constituída pelo diretor da Empresa Nacional de Distribuição, garantiu esta terça-feira que a acusação do Ministério Público está quem dos atos recolhidos no local. O coletivo de advogados avançou esta segunda-feira com uma instrução contraditória.
Pois, embora as instruções sejam secretas, mas que pudemos ouvir alguns elementos que nos levou, então, a criar uma percepção que houve alguns erros de instrução, por crime pelo qual vêm acusados, não subsumem nos factos que foram praticados. Em nosso entendimento, achamos que depois da instrução contraditória, dentro do princípio da livre discricionalidade do poder que tem o juiz e os tribunais, achamos que haveria um despacho de não pronúncia, por não existirem ou não estarem subsumidos os factos nas normas jurídico-penais incriminatórias.
Manuela Mendes esclareceu que o processo não deve ir a julgamento se houver certa coerência por parte do Tribunal Provincial de Malanje. Os apagões totais ou parciais em qualquer período do dia na cidade de Malanje são normais e nunca ninguém é detido. Em 2012, durante o comício de campanha eleitoral do então candidato a vice-presidente da República, Manuel Vicente, no bairro Catepa, foi suspenso em mais de meia hora por corte de energia elétrica. Não houve qualquer detenção. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
E falando de eletricidade, os moradores de várias localidades do município do Soio, na província do Zaire, queixam-se da falta de energia elétrica já há muito tempo. Os moradores decidiram reunir comissões para apresentar a preocupação ao governo da província. A resposta veio: se querem eletricidade, cavem os buracos para os postes. Manuel José.
Os moradores de algumas zonas do município petrolífero Soio estão preocupados com a falta de corrente elétrica nos seus bairros. Decidiram em comitiva rumar para o governo do Zaire à procura de solução para o problema da ausência de luz. Ok, querem energia elétrica, então vocês mesmos devem escavar para instalar os postos de energia. Responderam as autoridades locais, uma situação que deixou mais enfurecidos os populares do Soio.
Temos Zubeiro, Kindombele, Quintanda ainda tem falta de corrente elétrica. As populações reuniram e levaram a preocupação ao governador. O governador não estava. O vice-governador recebeu essa delegação que foi à província. O diretor provincial veio ao sonho. O que é que eles fazem? Mandam os cidadãos cavarem os buracos onde vai se implantar os postos. Quando o governo é braço executor do Estado e trabalha com o nosso dinheiro. Onde é que está o nosso dinheiro para o cidadão estar a cavar buraco para implantar postos?
Contudo, os moradores não tiveram outra saída senão fazer o trabalho braçal dos trabalhadores da Companhia de Eletricidade, como diz outro morador do sonho.
Aqui no sonho nós, na verdade, estamos sem energia. Quer dizer, nós aqui estamos mesmo nas situações precárias. Fomos obrigados, tem que cavar alguns postos mesmo.
Os trabalhos, segundo os moradores, prosseguem para ver se dentro de meses a energia elétrica faça morada nestes bairros do município petrolífero do Soio. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Como os ouvintes sabem, a UNITA, o maior partido da oposição, convocou um congresso que deverá escolher uma nova liderança. Tem-se especulado que um dos dirigentes que poderá candidatar-se a substituir Isaías Samakuva na presidência é o general Kamalata Numa, que no passado já foi candidato a esse posto. Pois agora, numa conversa com o Fernando Caetano, ele indicou que poderá ser com efeito de novo candidato. Ouçamos o que ele disse ao Fernando Caetano. Pedimos desde já desculpa pela condição do áudio, pois Numa falava numa sala de grande barulho.
Depois de ter concorrido em 2015... dos debates que foi o último que fizemos no partido, eu trazia para aquele congresso a ideia de que a UNITA não tinha condições de vencer as eleições em 2017. E eu levava tanto como projeto naquela altura o esforço de diminuirmos as maiorias que o MPLA tem tido em todas as eleições. Os ventos daquela altura não fizeram a organização pensar e naquele momento eu dizia que em 2019 eu estaria aqui novamente para cobrar os resultados. Um partido que assume ser democrata permanentemente luta para mudar. Não pode ser um partido estático. Com certeza que depois do presidente Samakuva teremos exatamente mudança nesse partido.
Era o general Kamalata Numa a falar com o Fernando Caetano. Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão. Ao microfone João Santa Rita. Estamos em onda média, em onda curta, na Guiné-Bissau também com rádios FM, Rádio Pidjiguiti, Rádio Capital, Rádio Papagaio, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar também com a Rádio Sitchanouk em Gabu e com a Rádio Comunitária de Bafatá. E também mais tarde vamos estar com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, para as nossas notícias e reportagens. Estamos no Facebook, VOA Português. E o nosso número no WhatsApp, para ouvinte nos contactar, é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samakuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Foram precisos 9 anos, mas finalmente a Organização de Direitos Humanos Omunga, sediada em Benguela, recebeu uma certidão do governo reconhecendo o seu estatuto. Foram 9 anos de espera marcados por impedimentos de movimentar contas bancárias e ameaças. O João Marcos diz-nos que um jurista afirma que isso pode ser levado a tribunal. João.
Em junho de 2010, já com personalidade jurídica adquirida, publicados que estavam os seus estatutos em Diário da República, a Omunga solicitava às autoridades o documento em referência, com o qual espera desbloquear as suas contas bancárias. Satisfeito por ter em mãos a certidão, o coordenador da Comissão de Gestão, João Malavindele, não deixa, contudo, de recordar a fase de restrições que associa à falta de vontade política.
Por um lado, nos deixa mais confortáveis naquilo que tem a ver com a implementação das nossas ações, porque antes disso, sofríamos muito, não é? Sobretudo por parte do Estado, quando quisessem, por exemplo, denegrir a imagem da instituição, não é? Dizendo que nós estamos ilegais. Então, era um dos argumentos que o próprio executivo usava para manchar a intervenção da Omunga a nível dos parceiros e a nível das comunidades. Não é nada mais e nada menos a questão da vontade política. Nós tivemos muitas dificuldades, sobretudo em 2015, onde vimos as nossas contas até congeladas, não poderíamos movimentar nossas contas por falta desse tal documento. Até hoje temos problema com o banco BFA.
Razões mais do que suficientes, segundo o jurista Chiplica Eduardo, para que, se este for o entendimento da organização cívica, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos seja responsabilizado.
Porque a lei diz que oficiosamente e obrigatoriamente tão logo recebam a escritura com a condição da publicação em Diário da República devem passar a certidão. Não compreendemos esse tempo todo que se passou, porquanto criou imensas dificuldades à Associação Omunga, no caso em concreto da movimentação das contas bancárias e outros prejuízos à organização do tempo. Durante algum tempo, José Patrocínio lamentou isso. Ficava a impossibilidade de fazer a movimentação dos financiamentos que a associação recebia. Lamentavelmente, ele não está aqui para testemunhar esse momento.
José Patrocínio morreu no passado dia 1 de junho. A certidão, assinada pelo titular da pasta da Justiça, o ministro Francisco Queiroz, confirma que a petição foi feita há 9 anos e autoriza a ONG a realizar as suas atividades em Angola. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Na página esportiva, claro está que vamos começar no Egito, CAN 2019, onde hoje Guiné-Bissau e Angola lutam pela sobrevivência. Última jornada da fase de grupos, a Guiné-Bissau está neste momento a jogar com o Gana. É um jogo do grupo F, comandado pelos Camarões, com 4 pontos. Depois o Benin tem 2, Gana com 2, Guiné-Bissau com 1. Para a Guiné-Bissau, portanto, só interessa ganhar, caso contrário, bilhete para casa. Mas Gana também tem que só pensar em ganhar. Mais tarde, vamos ter Angola em ação e a sua posição é quase que idêntica. Angola defronta o Mali num jogo do grupo E. O Mali está no topo do grupo com 4 pontos. Tunísia e Angola têm 2, Mauritânia 1. Mali joga com a Mauritânia. Um empate pode servir a Angola, mas isso depende do que se vai passar noutros jogos. Continuamos com o CAN 2019. Ontem, Costa do Marfim esmagou a Namíbia 4-1. África do Sul, Bafana Bafana, perdeu com Marrocos por 1-0. Oh, golo no último minuto de jogo. Golo que lhe deve ter custado a qualificação para a fase seguinte. Marrocos terminou no topo com 9 pontos. A Costa do Marfim ficou com 6. África do Sul, 3. Namíbia volta para Vinduque com 0 pontos. Nada, nenhum para mostrar. Isto no grupo D. No grupo C, o Senegal ontem venceu à vontade o Quénia por 3-0. A Argélia, sem dúvida um dos favoritos, deu a mesma receita à Tanzânia. 3 batatas na capoeira sem resposta. A Argélia ficou no topo com 9 pontos. O Senegal tem 6, Quénia 3, Tanzânia 0. Nada, nenhum para mostrar quando regressar a Dar es Salaam. Já apurados temos Egito, Uganda, Madagascar, Nigéria, Guiné-Conakry, Argélia, Senegal, Marrocos, Costa do Marfim, Mali e Camarões. Continuamos com o futebol. Hoje temos jogos das meias finais da Copa América, Copa de Ouro, Mundial de Femininos. No Mundial de Femininos, dentro em breve, Inglaterra, Estados Unidos, americanas favoritas para regressarem à final. Amanhã, outra meia-final entre a Holanda e a Suécia. Na Copa América, um grande jogo em perspectiva, Brasil-Argentina, dois gigantes da América do Sul e do mundo, mas não têm estado muito bem nesta Copa. Chile e Peru disputam amanhã quem vai à final também. Na Copa de Ouro, a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas, hoje temos Haiti-México, México favorito. Amanhã, Jamaica, Estados Unidos. Aqui Washington, Voz da América. Vamos agora falar um pouco da Guiné-Bissau. O Procurador-Geral da República, Bakar Biai, apresentou a sua demissão, que foi aceita. Isto tinha sido uma exigência da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CDAO, que estiveram reunidos no último sábado em Abuja, na Nigéria. O Procurador-Geral disse que a decisão da CDAO, que obrigava o Presidente a demiti-lo, carece de fundamento. Ele entregou a sua demissão hoje e, tendo na ocasião afirmado que é uma decisão descabida e não tem fundamento. Para ele, a CDAO é uma vergonha para os cidadãos da comunidade. Bakar Biai foi nomeado a 14 de novembro de 2017, é associado aos interesses políticos de setores próximos do presidente cessante e foi uma das figuras sancionadas pela CDAO em fevereiro de 2018. Portanto, isto vai ser um assunto que nós vamos abordar na segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel, dentro de poucos minutos. Como é costume, antes de chegarmos ao fim da primeira meia hora, vamos desligar do Facebook, mas depois, mais tarde, claro está, quando começarmos a segunda meia hora, nós estaremos em linha. Nessa segunda meia hora vamos também ter reportagens de Moçambique e de outras zonas do mundo e de África, a cargo do Amâncio Miguel, e chamo também já a atenção para a terceira meia hora da nossa emissão, a cargo do Paulo Oliveira, onde hoje, sendo terça-feira, vamos ter, portanto, o nosso programa sobre política americana e vamos falar hoje das eleições do próximo ano, que na prática já estão a decorrer. Já houve debates de candidatos democráticos, que são muitos, de candidatos à presidência. Isso na nossa segunda meia hora e, portanto, agora vamos ficar com um pouco de música de Matias Damásio, Beijo Rainha.
Tem sabor, mamãe. Vem me dar o teu calor. Encosta em mim, cuida de mim, mamãe. Não deixe o tempo ir embora. Eu vejo rainha sem sabor, mamãe. Vem me dar o teu calor. Encosta em mim, cuida de mim, mamãe. Deixa o tempo ir embora. A vida é curta, mulher, e o amanhã pertence a Deus. A vida é curta, mulher, e o amanhã pertence a Deus. Põe açúcar na passada, me dá as galinhas, me encosta na parede. Me dá pão com arame, me dá chocolosa, e esta golosa. Põe açúcar na passada, me dá calinguidão, vem gostar na parede. Me dá pão com arame, me dá chocolosa, e esta golosa. Vem gostar na parede. Me
da Poangora. Comida chocolosa, chocolosa. Põe açúcar na passada, me dá açúcar linguindão, me encosta na parede. Me dá Poangora, me dá chocolosa.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 2 de julho de 2019, aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Na próxima meia hora, ao microfone, a Mancy Miguel. Na Nigéria, pelo menos 45 pessoas perderam a vida e mais de 100 ficaram feridas no centro do país quando um caminhão de transporte de combustível se despistou e mais tarde explodiu. Na política internacional, as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China estão agora numa direção positiva, disse uma destacada figura da Casa Branca. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé, Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Pafatá, Sincha Oku e Leste FM em Cabu e Rádio Papagaio em Buba. Na internet, www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o mais um, 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Kevin Fowler. As notícias desta hora com o João Santarita.
Pelo menos 45 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas no centro da Nigéria quando um caminhão de transporte de combustível se despistou e mais tarde explodiu quando pessoas tentavam apoderar-se do combustível. O caminhão virou-se numa zona de lojas na aldeia de Aumbe, no estado de Benue. Entre as vítimas contam-se passageiros de um autocarro, incluindo duas crianças.
O incêndio a bordo de um submarino russo causou a morte de 14 membros da tripulação, disse o Ministério da Defesa russo, citado pelas agências de notícias do país. O incidente ocorreu nesta segunda-feira num submergível que estava a realizar operações de medição da profundidade e do relevo do fundo do mar em águas territoriais russas. O incêndio ocorreu e foi de imediato extinto. Este submersível pode atingir uma profundidade de 6 mil metros com 25 tripulantes e não estaria armado.
No Sri Lanka, a polícia prendeu o chefe da polícia e o antigo ministro da defesa após solicitação do procurador estatal para proceder ao julgamento dos indivíduos por negligência em relação aos ataques bombistas do domingo de Páscoa contra igrejas cristãs que mataram 258 pessoas. O procurador-geral tinha solicitado que aquelas entidades fossem acusadas por não terem agido com base em informação fornecida pelos serviços secretos indianos antes dos atentados.
As negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China estão agora numa direção positiva após a reunião do fim de semana entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, disse uma destacada entidade da Casa Branca. Mas o conselheiro para questões comerciais, Peter Navarro, disse que a companhia chinesa de telecomunicações Huawei permanece impedida de participar no desenvolvimento da rede de telecomunicações G5 nos Estados Unidos. Navarro disse que as negociações recomeçaram num ponto em que estavam quando foram interrompidas. Na altura, os Estados Unidos acusaram a China de renegar posições já acordadas.
A Zâmbia e o Zimbábue vão começar a construir no próximo ano uma barragem hidroelétrica de 4 mil milhões de dólares no rio Zambeze. A barragem de Batoca será construída a 50 km abaixo de Victoria Falls e terá uma capacidade de produção de 2.400 megawatts. Os dois países deverão decidir sobre o construtor até ao final do ano. Os dois países administrarão já a barragem de Cariba, no mesmo rio, onde em Moçambique está também situada a barragem de Cahora-Bassa.
O João Santarita volta dentro de instantes com notícias de desporto, um desporto que temos já um resultado quase que definitivo em relação à Guiné-Bissau e Gana, meu irmão.
A Gana está a ganhar por 2-0, portanto a Guiné-Bissau parece que vai a caminho de casa, é isso.
Aguarda a página desportiva com João Santa Rita dentro de momentos nesta segunda meia hora de emissão da Voz da América. Nos próximos minutos iremos falar da política na Guiné-Bissau, onde o presidente cessante já exonerou o procurador-geral da República. O presidente moçambicano encontra-se em Portugal, onde vai fazer uma visita na qual diz que quer destacar a diplomacia económica. Também iremos falar da situação de moçambicanos na África do Sul, que encontraram o futebol como uma forma de mitigar a xenofobia. Para já, Guiné-Bissau. Bakary Biai já não é Procurador-Geral da República. A sua exoneração do cargo segue orientações da Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental, CEDEAO. Biai ficou irritado com tal decisão, tal como reporta o Lassana Kassama a partir de Bissau.
Para o Procurador-Geral da República, hoje exonerado das suas funções, a decisão dos chefes do Estado e do Governo da Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental, que obriga o presidente cessante Jamar Vaz a demiti-lo do cargo, não tem cabimento e carece de fundamento.
É uma decisão descabida, não tem fundamento, mas eu aceito como guineense. Mesmo passeando nas disposições legais de CDAO, não há nenhuma disposição que habilite o CDAO de me excluir naquilo que são os assuntos internos do país. Não existe, mas eu aceito. Só que, mais uma vez, CDAO envergonhou os cidadãos comunitários.
Para o cargo, não foi ainda nomeado uma nova figura. Enquanto isso, o presidente cessante tem até amanhã nomear um elenco governamental em função da proposta do primeiro-ministro. E sobre o governo, esteve hoje ele, o chefe de Estado cessante, reunido com Arcides Gomes, que já o tinha apresentado a sua proposta governamental. Lembrar que a CEDEAO advertiu ao Jamar Vaz para não intervir em qualquer momento na composição e no exercício do governo em perspectiva. Lassana Kassama, é a Voz da América em Bissau.
A situação política na Guiné-Bissau, a Comunidade de Estados da África Ocidental orientou o presidente cessante da Guiné-Bissau para formar um governo até o dia 3. Dia 3 é amanhã. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, visita Portugal e na bagagem a diplomacia económica de Maputo. Detalhes com William Mopote.
Filipe Nyusi chega a Portugal numa altura em que os dois países manifestam-se confortáveis com o estágio atual das relações político-diplomáticas. Por isso, Moçambique leva na bagagem as terras lusas o reforço da frente económica como prioridade. A vice-ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Manuela dos Santos Lucas, explica o objetivo.
Nós queríamos agora dinamizar a parte da diplomacia económica, sobretudo com o setor privado, moçambicano e português, e temos uma grande delegação empresarial que está acompanhando a sua excelência ao Presidente da República. Então, a agenda é uma agenda económica.
Há cerca de uma década, Portugal ocupava o top 3 dos maiores investidores em Moçambique. Mas nos últimos anos, a sua expressão reduziu para níveis muito baixos. Por isso, Gabriel Ngoman, analista político nacional, acredita que a visita de Filipe Nyusi vai servir para acordar os empresários portugueses.
A economia portuguesa tem apresentado alguma recuperação e acredito que Portugal também vai querer, portanto, retomar investimentos diretos, sobretudo no financiamento de infraestruturas em Moçambique.
Mas porque não há bela sem sinão, o analista diz que o caso do empresário português raptado há 3 anos em Sofala não vai faltar no cardápio da mesa entre os dois governantes.
É a situação do empresário Américo Sebastião, que foi sequestrado e até agora ainda não houve algum esclarecimento oficial sobre a investigação que vem sendo levada a cabo e também, repetidamente, Portugal vem solicitando ao país, inclusive, que já se ofereceu para ajudar nas investigações, mas acho que o chefe de Estado poderá abordar este assunto de forma um pouco mais tranquila com o chefe de Estado português.
Um dos pontos mais altos desta visita será a realização da 4ª Cimeira Bilateral Portugal-Moçambique, que se espera que termine com novos acordos de cooperação. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Muitos estrangeiros africanos têm sido vítima da xenofobia na maior economia da África subsaariana. A situação é grave nas cidades de Durban e Joanesburg. Estamos a falar da África do Sul. O nosso colaborador Simeão Ponguan reporta sobre uma iniciativa de moçambicanos que acreditam que podem travar o ódio aos estrangeiros.
O futebol é considerado uma modalidade desportiva de massas em todo o mundo. Então, jovens imigrantes moçambicanos vivendo na região sul de Joanesburgo promovem torneios de futebol com sul-africanos para reduzir manifestações de xenofobia nas comunidades.
Reduz a xenofobia porque já nós nos tornamos amigos com aqueles que provavelmente são eles que talvez aprofundam mais talvez nessas coisas de xenofobia. Então, quando eles também estão intermitidos no futebol e eles jogam conosco, sendo nós moçambicanos, então há uma amizade, aí já somos irmãos. Então, eles mesmos já nos defendem, praticamente fica desativado a xenofobia e vivemos como irmãos.
A comunidade moçambicana em Joanesburgo realizou um jogo particular de futebol no final da semana no âmbito da celebração dos 44 anos da independência do seu país, mesmo longe de casa. A realização de jogos tem sido replicada nas comunidades onde moçambicanos convivem com sul-africanos. Os resultados são considerados positivos, a avaliar pela redução de manifestações de xenofobia em alguns bairros.
A vossa relação com os sul-africanos, como é que está?
Ah, está bom.
Não há xenofobia?
Não.
Aqui nesse sítio, não.
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 Imigrantes são acusados de tirarem oportunidades de emprego existentes para jovens sul-africanos nas comunidades. A situação provoca crispação nas relações entre imigrantes e cidadãos locais, culminando então em manifestações de xenofobia.
Simeão Ponguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguan, de Joanesburgo. Partimos para Malanje, em Angola, onde três cidadãos detidos a 21 de maio deste ano pelo Serviço de Investigação Criminal, SIC, daquela província, na sequência dos apagões registados a quanto à visita do Presidente da República, João Lourenço, estão soltos depois de um mês de cadeia, mas fazem ainda face a acusações graves que uma advogada diz não terem sentido. Reporta Isaías Soares.
Justino Luzolo Sancala, diretor da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, nesta província, Nelson Vieira, funcionário do governo provincial, e Osmane Mankenge Mavangluva, estrangeiro que presta serviços no setor elétrico, foram acusados pelo Ministério Público pelos crimes de desobediência e atentado contra o Presidente da República. A advogada do Escritório de Advogados, David Mendes Associados, ligado à organização Mãos Livres, Manuela Mendes, constituída pelo diretor da Empresa Nacional de Distribuição, garantiu esta terça-feira que a acusação do Ministério Público está aquém dos atos recolhidos no local. O coletivo de advogados avançou esta segunda-feira com uma instrução contraditória.
Pois, embora as instruções sejam secretas, mas que pudemos ouvir alguns elementos que nos levou, então, a criar uma percepção que houve alguns erros de instrução, por crime pelo qual vêm acusados, não subsumem nos factos que foram praticados. Em nosso entendimento, achamos que depois da instrução contraditória, dentro do princípio da livre discricionalidade do poder que tem o juiz e os tribunais, achamos que há de vir um despacho de não pronúncia, por não existirem ou não estarem subsumidos factos nas normas jurídico-penais incriminadoras.
Manuela Mendes esclareceu que o processo não deve ir a julgamento se houver certa coerência por parte do Tribunal Provincial de Malanje. Os apagões totais ou parciais em qualquer período do dia na cidade de Malanje são normais e nunca ninguém é detido. Em 2012, durante o comício de campanha eleitoral do então candidato a vice-presidente da República, Manuel Vicente, no bairro Catepa, foi suspenso em mais de meia hora por corte de energia elétrica. Não houve qualquer detenção. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
As eleições presidenciais americanas serão na primeira semana de novembro de 2020. 6 mil milhões de dólares poderão ser usados nas campanhas. O João Santa Rita conta-nos como os partidos políticos angariam o dinheiro, referência que esses 6 mil milhões de dólares são em campanhas publicitárias.
Com as eleições americanas do próximo ano já a serem cenário de debates entre candidatos presidenciais, uma outra corrida já começou, nomeadamente a corrida ao financiamento. É uma das características do sistema político americano seguir-se com atenção à angariação de fundos, algo que é visto como um sinal de apoio, mas é também aquilo que abre as portas aos anúncios de televisão, jornais, rádios e panfletos deixados à porta de casa em cada vez maior número à medida que as eleições se aproximam. Uma companhia especializada em gastos em publicidade, a Advertising Analysts, projeta que um total de 6 mil milhões de dólares serão gastos em publicidade de televisão e meios digitais em 2019 e 2020. A campanha de reeleição do presidente Trump e o Comitê Nacional do Partido Republicano já estão na corrida. Eles anunciaram hoje que angariaram 105 milhões de dólares no segundo trimestre deste ano. Essas fontes disseram possuir 100 milhões de dólares em cash e disseram também ter angariado mais fundos no segundo trimestre do que na primeira metade de todo o ano passado. A campanha para a reeleição de Trump angariou 54 milhões e o Comitê Nacional Republicano outros 51 milhões. No Partido Democrático, o candidato Pete Buttigieg revelou que tinha angariado 24 milhões e 800 mil dólares no segundo trimestre, algo que é visto como verdadeiramente surpreendente para um candidato que era relativamente desconhecido há 6 meses atrás. Os outros candidatos democratas têm ainda que anunciar a sua angariação de fundos, algo que são obrigados a fazer em breve junto da Comissão Eleitoral Federal. Mas um dos aspectos que importa aqui sublinhar, um dos aspectos particulares em recentes eleições e que se está a aprofundar já nesta campanha, é a possibilidade de se fazer doações através da internet. Isso abre todo um vasto campo de angariação de fundos. Uma organização que rastreia as doações feitas online disse que nos últimos 7 dias de junho, que inclui, portanto, os 2 dias dos primeiros debates dos candidatos democratas, 1 milhão e 100 mil pessoas deram dinheiro aos candidatos democratas e organizações deste partido. Isto indica que esses números deverão estabelecer um recorde para este ciclo eleitoral, já que para o ciclo eleitoral de 2 anos para as eleições legislativas de 2018, o número dessas doações foi de 4 milhões e 900 mil pessoas. Kamala Harris, uma das candidatas do Partido Democrático, disse que 24 horas após o debate, a sua campanha tinha angariado mais de 2 milhões de dólares doados por um pouco mais de 63 mil pessoas através da internet. Mesmo candidatos desconhecidos, como Andrew Yang, dizem que isto está-lhes a permitir angariar fundos. Yang disse que, após o debate, recebeu doações de 130 mil pessoas. Não deu detalhes sobre a quantia angariada. No total, para as eleições legislativas e presidenciais de 2016, foram gastos 6.500 milhões de dólares. Nesta campanha, isto vai ser, sem dúvida, ultrapassado.
Era o João Santa Rita e as eleições americanas de 2020. O último encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano Kim Jong-un provocou críticas de várias vozes em Washington. Alguns disseram que foi pouco mais de um programa de televisão, outros queixaram-se por atribuir legitimidade a um ditador brutal. Mas, para muitos, a cimeira foi positiva, como nos refere o trabalho de Bill Gallo, que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
O encontro de Donald Trump na zona desmilitarizada com Kim Jong-un foi um espetáculo para a televisão, ou foi um passo no sentido de paz? Isto depende do interlocutor. E muitos estão de acordo com as conversações. Este residente considera que foi um encontro bem executado, esperando que aproxime a reunificação coreana. As sondagens de opinião sugerem que a maioria dos sul-coreanos apoiaram as conversações com Kim, embora o apoio esteja a diminuir. Lee, residente em Seul, afirma ter dúvidas sobre o significado de um presidente dos Estados Unidos em funções visitar a Coreia do Norte, manifestando-se negativamente nesse aspecto. O presidente sul-coreano Moon Jae-in tinha dado prioridade ao contacto com a Coreia do Norte. Para ele, retomar as construções nucleares foi um enorme êxito, como destaca o especialista universitário norte-coreano Kim Dong-il. Não foi apenas oportunidade para uma fotografia. Teve sentido. A cimeira durou mais de 50 minutos, tendo sido anunciado que vão recomeçar as conversações de trabalho. Existem muitas razões para duvidar que Trump deu a Kim a legitimidade que ele menciona, isto apesar de Kim não ter feito concessões nucleares. Para muitos, em Seul, isto provém da diplomacia. Os dois estão, em certa medida, fazendo política. O nosso governo e os especialistas estão otimistas. Por outro lado, existe nos Estados Unidos um grande ambiente nos Estados Unidos anti-Trump. E o que quer que ele faça, eles não gostam. A grande questão que se põe é de saber o que Trump e Kim vão fazer agora.
Antes do desporto com João Santarita, alguma atualidade internacional. Pelo menos 45 pessoas perderam a vida e mais de 100 ficaram feridas no centro da Nigéria quando um caminhão de transporte de combustível se despistou e mais tarde explodiu quando pessoas tentavam apoderar-se do líquido. O caminhão virou-se numa zona de lojas na aldeia de Ahumbe, no estado de Benue. Entre as vítimas, contam-se passageiros de um autocarro, incluindo duas crianças. E no Sri Lanka, a polícia deteve o chefe da polícia e do antigo ministro da Defesa após solicitação do procurador estatal para proceder ao julgamento dos indivíduos por negligência em relação aos ataques bombistas do domingo de Páscoa que mataram 258 pessoas. O procurador-geral do Sri Lanka tinha solicitado que aquelas entidades fossem acusadas por não terem agido com base em informação fornecida pelos serviços secretos indianos antes dos atentados. O governo do Sri Lanka admitiu não ter atuado com a informação recebida a 4 de abril, ou seja, mais de duas semanas antes dos atentados bombistas.
Na página desportiva, vamos, claro, está a começar no Egito, no CAN 2019, onde a Guiné-Bissau acaba de perder o seu jogo com o Ghana por 2-0. Isto significa, portanto, isto é um jogo da última jornada da fase de grupos, jogo do grupo F, em que a vitória, portanto, do Ghana por 2-0 qualifica o Ghana para a segunda parte. Os Camarões estão empatados neste momento, quase a terminar o jogo com o Benin, e, portanto, se isso se mantiver, os Camarões ficam no topo com 5 pontos, o Ghana fica também com 5, o Benin com 3, a Guiné-Bissau é eliminada com 1, o Benin terá que aguardar para ver o que se vai passar noutro grupo mais tarde. Porque mais tarde temos Angola em ação, vai defrontar o Mali num jogo do grupo E. O Mali está no topo do grupo com 4 pontos, a Tunísia e a Angola têm 2, a Mauritânia tem 1. O Mali joga com a Mauritânia, um empate pode servir à Angola, mas isso depende do que se vai passar, portanto, no outro jogo. E para já, portanto, a grande notícia é a eliminação da Guiné-Bissau. Acaba de perder com o Ghana por 2-0. Continuamos com o CAN 2019. Ontem, Costa do Marfim esmagou a Namíbia 4-1. África do Sul, Bafana Bafana, perdeu com Marrocos por 1-0. Oh, golo no último minuto de jogo. Golo que lhe deve ter custado a qualificação para a fase seguinte. Marrocos terminou no topo com 9 pontos. A Costa do Marfim ficou com 6. África do Sul, 3. Namíbia volta para Vinduque com 0 pontos. Nada, nem um para mostrar. Isto no grupo D. No grupo C, o Senegal ontem venceu à vontade o Quénia por 3-0. A Argélia, sem dúvida um dos favoritos, deu a mesma receita à Tanzânia. 3 batatas na capoeira sem resposta. A Argélia ficou no topo com 9 pontos. O Senegal tem 6, Quénia 3, Tanzânia 0. Nada, nenhum para mostrar quando regressar a Dar es Salaam. Já apurados temos Egito, Uganda, Madagascar, Nigéria, Guiné-Conakry, Argélia, Senegal, Marrocos, Costa do Marfim, Mali e Camarões. Continuamos com o futebol. Hoje temos jogos das meias finais da Copa América, Copa de Ouro, Mundial de Femininos. No Mundial de Femininos, dentro em breve, Inglaterra, Estados Unidos, americanas favoritas para regressarem à final. Amanhã, outra meia-final entre a Holanda e a Suécia. Na Copa América, um grande jogo em perspectiva, Brasil-Argentina, dois gigantes da América do Sul e do mundo, mas não têm estado muito bem nesta Copa. Chile e Peru disputam amanhã quem vai à final também. Na Copa de Ouro, a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas, hoje temos Haiti-México, México favorito. Amanhã, Jamaica-Estados Unidos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora o resumo da imprensa americana. Os jornais New York Times e Washington Post destacam que a Câmara dos Representantes apresentaram uma ação judicial contra o Departamento do Tesouro e o Departamento de Impostos no sentido de obter acesso aos registros de rendimento do presidente Donald Trump. O New York Times escreve que, para escapar às sanções contra o Irão, os navios não informam seu paradeiro quando chegam ao Estreito de Hormuz. O destaque da imprensa americana com os jornais Washington Post e o New York Times, os habituais que apresentamos aqui. Noutras notícias, hoje as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China estão agora numa direção positiva após a reunião do fim de semana entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, disse uma destacada entidade da Casa Branca. Mas o conselheiro para questões comerciais, Peter Navarro, disse que a companhia chinesa de telecomunicações Huawei permanece impedida de participar no desenvolvimento da rede de telecomunicações G5 nos Estados Unidos. Navarro disse que as negociações recomeçaram no ponto em que estavam quando foram interrompidas. Na altura, os Estados Unidos acusaram a China de renegar posições já acordadas. E também relacionado com os Estados Unidos ameaçaram impor tarifas alfandegárias em 4 mil milhões de dólares de produtos da União Europeia na disputa sobre subsídios às duas maiores companhias de fabrico de aviões. Os escritórios do representante dos Estados Unidos para o Comércio publicaram uma lista de produtos que poderão ser alvo das tarifas para além dos 21 mil milhões de dólares de produtos já anunciados em abril. Há 15 anos que os Estados Unidos e a União Europeia se encontram envolvidos numa disputa sobre subsídios pagos à companhia americana Boeing e à sua rival europeia Airbus. A Organização Mundial do Comércio já concluiu que ambas partes garantem subsídios a essas companhias e vai realizar uma audiência sobre propostas americanas no próximo dia 5 de agosto. E por último, uma notícia que nos chega da Nigéria, dando conta que pelo menos 45 pessoas perderam a vida e mais de 100 ficaram feridas no centro daquele país quando um caminhão de transporte de combustível se despistou e mais tarde explodiu quando pessoas tentavam apoderar-se do líquido. O caminhão virou-se numa zona de lojas na aldeia de Arumbe, no estado de Benue. Entre as vítimas contam-se passageiros de um autocarro, incluindo duas crianças. Com estas notas da imprensa internacional e também da imprensa americana, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Também por aqui termina a nossa transmissão em onda média e a nossa transmissão no Facebook. E falando do Facebook, convidámo-lo a comentar sobre as notícias que tem seguido nessa plataforma da Voz da América. Um grande abraço do Amancio Miguel, votos de continuação de uma ótima noite de terça-feira. Fiquem na boa companhia do Paulo Oliveira para trazer a última parte de São Vicortina. Boa noite.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet, enviar lá português.com ou através do telemóvel em português e podem nos acompanhar também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Bem como no WhatsApp pelo número mais um, no 086524584. 14:35, lá fora o céu estava nublado, a temperatura era 33 graus Celsius aqui na cidade de Washington. A partir de agora, o microfone de Paulo Oliveira, e a produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Calvin Fowler. Principais notícias a esta hora: pelo menos 45 pessoas morreram na Nigéria. Incêndio num submarino russo causa a morte a 14 tripulantes. 2 de julho de 2019, terça-feira, estaremos com a política dos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias. No Senegal, as autoridades apreenderam recentemente 238 kg de cocaína em 4 carros importados do Brasil que iam a caminho de Angola. O ministro do Interior, Angelo Veiga Tavares, confirmou a apreensão, mas desmentiu categoricamente que as viaturas tivessem sido encomendadas pela presidência, como nos refere o Venâncio Rodrigues.
Ângelo da Veiga Tavares anunciou que o gabinete angolano da Interpol está a interagir com o homólogo do Senegal e que uma equipa de serviço de investigação criminal iria partir esta terça-feira para Dakar, a fim de trabalhar para o esclarecimento do caso.
O que podemos desmentir é o facto de essas viaturas serem eventualmente propriedade ou terem sido encomendadas pela Presidência da República. A Presidência da República não fez encomendas de viatura, não tem nenhuma ligação. Portanto, algumas pessoas de má fé procuraram disseminar essa informação, mas a informação não é verdadeira.
Segundo agências internacionais, as autoridades do Senegal anunciaram no domingo a apreensão de 798 kg de cocaína escondida em carros transportados por um navio proveniente do Brasil e que supostamente tinha como destino Angola. A droga foi encontrada nos porta-malas de 4 novos veículos que vinham do Brasil, sendo que no mercado angolano a mercadoria renderia quase 2 mil milhões e meio de kwanzas. O analista social Rafael Moraes considera que Angola há muito se transformou numa das rotas do tráfico de droga na região, havendo também no país um grande mercado de venda e de consumo.
Acho que o Ministério do Interior tem que redobrar esforço nas zonas onde passa essa droga. Só o facto de ter encontrado droga no meio que está destinado para Angola está mais de tal maneira que está angolano. Por isso, essa droga também envolve corrupção nesses lugares onde passa, para poderem ter sucesso.
A apreensão terá sido feita na sequência de uma denúncia junto das autoridades aduaneiras senegalesas, que decidiram procurar verificar e revistar estes veículos durante os seus transbordos de um navio para o outro. Mokhtar Ketani Doucouré, coordenador da Direção-Geral das Alfândegas do Senegal, é citado como tendo dito tratar-se de uma das maiores apreensões feitas no seu país. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, temos notícias de que as autoridades senegalesas apesaram outros 800 quilos de cocaína escondidos em 15 carros novos provenientes também do Brasil, mas que estes veículos tinham como destino a Alemanha e o Gana. E agora vamos para a Guiné-Bissau. Bakary Diagne já não é Procurador-Geral da República. A sua exoneração do cargo segue orientações da Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental. Diagne ficou irritado, mas tal como reporta o Lassana Kassama, a partir de Bissau.
Para o Procurador-Geral da República, hoje exonerado das suas funções, a decisão dos chefes do Estado e do Governo da Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental, que obriga o presidente Santos José Marvás a demiti-lo do cargo, não tem cabimento e carece de fundamento.
É uma resolução descabida, não tem fundamento, mas eu aceito como evidência. Mesmo passeando nas disposições legais de CDAO, não há nenhuma disposição que habilite o CDAO de me excluir naquilo que são os assuntos internos do país. Não existe, mas eu aceito. Só que mais uma vez, CDAO envergonhou os cidadãos comunitários.
Para o cargo não foi ainda nomeado uma nova figura. Enquanto isso, o presidente Sassante tem até amanhã nomear um elenco governamental em função da proposta do primeiro-ministro. E sobre o governo, esteve hoje ele, o chefe de Estado Sassante, reunido com Aristides Gomes, que já o tinha apresentado a sua proposta governamental. De lembrar que a CDAO advertiu ao José Marvás para não intervir em qualquer momento na composição e no exercício do governo em perspectiva. Lassana Kassama, é a Voz da América em Bissau.
E da Guiné-Bissau para Moçambique. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, visita Portugal e na bagagem a diplomacia económica de Maputo, como se refere o William Mapote.
Filipe Nyusi chega a Portugal numa altura em que os dois países manifestam-se confortáveis com o estágio atual das relações político-diplomáticas. Por isso, Moçambique leva na bagagem às terras lusas o reforço da frente económica como prioridade. A vice-ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Manuela dos Santos Lucas, explica o objetivo.
Nós queríamos agora dinamizar a parte da diplomacia económica, sobretudo com o setor privado, moçambicano e português. E temos uma grande delegação empresarial que está acompanhando a sua excelência Presidente da República. Então, a agenda é uma agenda económica.
Há cerca de uma década, Portugal ocupava o top 3 dos maiores investidores em Moçambique. Mas nos últimos anos, a sua expressão reduziu para níveis muito baixos. Por isso, Gabriel Ngoman, analista político nacional, acredita que a visita de Filipe Nyusi vai servir para acordar os empresários portugueses.
A economia portuguesa tem apresentado alguma recuperação e acredito que Portugal também vai querer, portanto, retomar investimentos diretos, sobretudo no financiamento de infraestruturas em Moçambique.
Mas porque não há bela sem sinal. O analista diz que o caso do empresário português raptado há 3 anos em Sofala não vai faltar no cardápio da mesa entre os dois governantes.
É a situação do empresário Américo Sebastião, que foi sequestrado e até agora ainda não houve algum esclarecimento oficial sobre a investigação que vem sendo levada a cabo e também, recebidamente, Portugal vem solicitando ao país, inclusive, que já se ofereceu para ajudar nas investigações, mas acho que o chefe de Estado poderá abordar esse assunto de forma um pouco mais tranquila com o chefe de Estado português.
Um dos pontos mais altos desta visita será a realização da 4ª Cimeira Bilateral Portugal-Moçambique, que se espera que termine com novos acordos de cooperação. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Muitos estrangeiros africanos têm sido vítimas de xenofobia na maior economia da África subsaariana. A situação é gravemente nas cidades de Durban e de Joanesburgo. Simeão Ponguan reporta sobre uma iniciativa de moçambicanos que acreditam que podem travar o ódio aos estrangeiros.
O futebol é considerado uma modalidade desportiva de massas em todo o mundo. Então, jovens imigrantes moçambicanos vivendo na região sul de Joanesburgo promovem torneios de futebol com sul-africanos para reduzir manifestações de xenofobia nas comunidades.
Reduz a xenofobia porque já nós nos tornamos amigos com aqueles que provavelmente são eles que talvez aprofundam mais talvez nessas coisas de xenofobia. Então, quando eles também estão intermitidos no futebol e eles jogam conosco, sendo nós moçambicanos, então há uma amizade, aí já somos irmãos. Então, eles mesmos já nos defendem, praticamente fica desativado a xenofobia e vivemos como irmãos.
A comunidade moçambicana em Joanesburgo realizou jogo particular de futebol no final da semana no âmbito da celebração dos 44 anos da independência do seu país, mesmo longe de casa. A realização de jogos tem sido replicada nas comunidades onde moçambicanos convivem com sul-africanos. Os resultados são considerados positivos, a avaliar pela redução de manifestações de xenofobia em alguns bairros.
A vossa relação com os sul-africanos, como é que está?
Ah, está bom.
Não há xenofobia?
Não. Aqui nesse sítio, não.
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 Imigrantes são acusados de tirarem oportunidades de emprego existentes para jovens sul-africanos nas comunidades. A situação provoca crispação nas relações entre imigrantes e cidadãos locais, culminando então em manifestações de xenofobia. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
O decreto-lei que cria a Zona Especial de Economia Marítima de São Vicente será aprovado em breve, anunciou em Santa Maria, Ilha do Sol, o primeiro-ministro de Cabo Verde. Ulisses Correia e Silva fez este anúncio no ato de abertura do Fórum de Investimento de Cabo Verde 2019, que reúne mais de 400 participantes, tendo acrescentado estarem em curso reformas no sentido de posicionar o país como uma plataforma no Atlântico Médio. Citado pela agência noticiosa InfoPress, disse ainda que o seu governo pretende posicionar Cabo Verde como plataforma no turismo, nos transportes aéreos, nas operações portuárias, assim como nas operações de comércio e investimento, e na economia digital e em serviços financeiros. O representante residente do Fundo Monetário Internacional em Angola defendeu a eliminação dos subsídios estatais ao consumo de água e de energia elétrica, em entrevista concedida ao Jornal de Angola. Max Allier justificou a sua proposta com o facto dos subsídios aos serviços públicos e aos preços dos combustíveis serem ineficientes, favorecerem o consumo excessivo e beneficiarem de uma forma desproporcionada as pessoas de maiores rendimentos. Embora recomenda a sua eliminação, o representante do FMI disse ter consciência de que as pessoas de menores rendimentos são as mais afetadas, pelo que o programa a ser aplicado em Angola recomenda que o ajustamento de preços de combustível ocorra em simultâneo com o lançamento do programa de transferência de rendimentos. O programa aprovado para Angola tem uma dotação financeira de 3,7 mil milhões de dólares, tendo a primeira parcela de 1 milhões de dólares sido desembolsada em dezembro de 2018, quando o programa foi aprovado. A China manteve-se em 2018 pelo sexto ano consecutivo como o país que mais crédito concedeu a Moçambique, que naquele ano aumentou 400 milhões de dólares para 2.200 milhões de dólares, segundo a conta geral do Estado. O documento, que foi aprovado na sessão do Conselho de Ministros, revela que o aumento da dívida ficou a dever-se a desembolsos para financiar a construção da ponte Mabuto-Catembe, da estrada Catembe-Bela Vista-Ponta de Ouro e para a reparação da estrada Beira-Machispanda e do cais do Porto de Pesca da Beira. A dívida de Moçambique ao Japão ascendia a 300 milhões de dólares, com financiamento disponibilizado no ano passado para a central do ciclo combinado de gás, edificada na cidade de Maputo. Outros credores de Moçambique eram a Líbia, a quem Moçambique devia 257 milhões de dólares, e a Coreia do Sul com 243 milhões de dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A campanha eleitoral para as presidenciais americanas de 2020 já arrancou. Candidatos do Partido Democrata já estiveram presentes em dois debates. E como nos diz, aliás, o João Santa Rita, há agora também a corrida ao dinheiro.
Com as eleições americanas do próximo ano já a serem cenário de debates entre candidatos presidenciais, uma outra corrida já começou, nomeadamente a corrida ao financiamento. É uma das características do sistema político americano seguir-se com atenção à angariação de fundos, algo que é visto como um sinal de apoio, mas é também aquilo que abre as portas aos anúncios de televisão, jornais, rádios e panfletos deixados à porta de casa em cada vez maior número à medida que as eleições se aproximam. Uma companhia especializada em gastos em publicidade, a Advertising Analysts, projeta que um total de 6 mil milhões de dólares serão gastos em publicidade de televisão e meios digitais em 2019 e 2020. A campanha de reeleição do presidente Trump e o Comitê Nacional do Partido Republicano já estão na corrida. Eles anunciaram hoje que angariaram 105 milhões de dólares no segundo trimestre deste ano. Essas fontes disseram possuir 100 milhões de dólares em cash e disseram também ter angariado mais fundos no segundo trimestre do que na primeira metade de todo o ano passado. A campanha para a reeleição de Trump angariou 54 milhões e o Comitê Nacional Republicano outros 51 milhões. No Partido Democrático, o candidato Pete Buttigieg revelou que tinha angariado 24 milhões e 800 mil dólares no segundo trimestre, algo que é visto como verdadeiramente surpreendente para um candidato que era relativamente desconhecido há 6 meses atrás. Os outros candidatos democratas têm ainda que anunciar a sua angariação de fundos, algo que são obrigados a fazer em breve junto da Comissão Eleitoral Federal. Mas um dos aspectos que importa aqui sublinhar, um dos aspectos particulares em recentes eleições e que se está a aprofundar já nesta campanha, é a possibilidade de se fazer doações através da internet. Isso abre todo um vasto campo de angariação de fundos. Uma organização que rastreia as doações feitas online disse que nos últimos 7 dias de junho, que inclui, portanto, os 2 dias dos primeiros debates dos candidatos democratas, 1 milhão e 100 mil pessoas deram dinheiro aos candidatos democratas e organizações deste partido. Isto indica que esses números deverão estabelecer um recorde para este ciclo eleitoral, já que para o ciclo eleitoral de 2 anos para as eleições legislativas de 2018, o número dessas doações foi de 4 milhões e 900 mil pessoas. Kamala Harris, uma das candidatas do Partido Democrático, disse que 24 horas após o debate, a sua campanha tinha angariado mais de 2 milhões de dólares doados por um pouco mais de 63 mil pessoas através da internet. Mesmo candidatos desconhecidos, como Andrew Yang, dizem que isto está-lhes a permitir angariar fundos. Yang disse que, após o debate, recebeu doações de 130 mil pessoas. Não deu detalhes sobre a quantia angariada. No total, para as eleições legislativas e presidenciais de 2016, foram gastos 6.500 milhões de dólares. Nesta campanha, isto vai ser, sem dúvida, ultrapassado.
Passagem para a saúde.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Este é um espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E convosco está Ana Guedes.
E o Mâncio Miguel.
Olá, Mâncio, bem-vindos. Vamos hoje falar do HIV, isto porque, segundo as Nações Unidas, há vários países que mantêm restrições de viagem relacionadas com o HIV e Angola é um desses países.
É verdade, isto é uma medida do início da epidemia e o programa das Nações Unidas para o HIV, que é o UNOCIDA, ANA, e o programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, estão a pedir a 48 países que removam todas as formas de restrições de viagens relacionadas com o HIV e um dos países, tal como dizia Ana, é Angola.
Sabe-se quais são outros países? Moçambique, por exemplo, está incluído?
Moçambique não está. Moçambique não faz parte da lista e é também tido como um dos com maior epidemia do HIV, mas com uma resposta aceitável.
E já lá iremos saber quais são esses países que fazem parte desta lista. E as duas agências das Nações Unidas pedem assim a estes países que estão na lista que cumpram as promessas que fizeram a quando da declaração política sobre o fim da SIDA, isto em 2016, e que consideram as restrições de viagem são baseadas no estatuto do HIV e consideram-nas discriminatórias.
E a propósito disso, Ana, a diretora executiva do UNICIDA em exercício, Gunilla Carlson, disse que estas limitações violam os direitos humanos e não são eficazes para alcançar a meta de saúde pública de prevenir a transmissão do HIV, o vírus que causa a SIDA.
O diretor do grupo do HIV, Saúde e Desenvolvimento do PNUD, Mandip Dhaliwal, afirma que estas são práticas que alimentam a exclusão, a intolerância e fomentam também uma perigosa e falsa ideia de que as pessoas em movimento espalham as doenças.
E Ana, antes de falarmos desses 48 países, se calhar recordar que isto deriva do estigma inicial em relação ao HIV, que muitos países tiveram que proibir a entrada com a convicção que pessoas seropositivas, se entrassem para os países, haveriam de infectar as outras.
Aliás, continuam a existir muitos preconceitos relativamente a esta doença e que, apesar das campanhas de informação que são feitas, continuam a perdurar e encontramos isso até nos nossos países.
Isso é verdade também que, por um lado, nos nossos países encontramos ainda esta continuidade do estigma. Nesses países que impediram a entrada, também registaram poucos casos de HIV, mas a nível de movimentação das pessoas foi bastante negativo. E dos 48 países, tal como diz a notícia, e 48 países e territórios que mantêm as restrições, pelo menos 30 ainda impõem proibições de entrada ou permanência e residência. Outros 19 deportam não nacionais com base no seu status em relação ao HIV. Outros podem exigir um teste como requisito para um estudo, trabalho ou visto de entrada.
E a maior parte dos países que mantêm restrições de viagens relacionadas com o HIV estão no Médio Oriente, no Norte da África, mas há também a Ásia e Pacífico, a Europa Oriental e a Ásia Central. Portanto, são áreas onde continuam a existir estas restrições de viagem relacionadas com o VIH.
E são países também que professam a religião islâmica, são países muçulmanos. O diretor executivo da Rede Global de Pessoas Vivendo com HIV, Rico Gustavo, disse que é realmente incompreensível que essas restrições ainda existam. E, por um lado, também o relator especial sobre o direito de todos aos mais altos padrões de saúde, Daniel Spores, afirmou que estas políticas não são baseadas em evidências científicas, são prejudiciais aos direitos humanos e perpetuam a discriminação e o estigma à tal situação de que falamos.
E, Amâncio, para concluir, vamos então referir aqui, segundo os dados compilados pela ONU-SIDA, quais são os países ou Estados-membros que continuam a ter estas restrições de viagem?
É verdade. Além de Angola, que já falámos, a lista inclui países como Austrália, Cuba, República Dominicana, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e o Iêmen. Há outros. Desde 2015, 4 países tomaram medidas para levantar. Aliás, são outros, mas com outra indicação. Esses 4 países tomaram medidas para levantar essas restrições e estamos a falar da Bielorrússia, Lituânia, República da Coreia e Uzbequistão.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos aqui a falar dos países que continuam a manter restrições de viagens relacionadas com o HIV e que para as Nações Unidas são restrições discriminatórias. E nós vamos despedir-nos, vamos voltar hoje uma semana. Até lá, desejamos a todos que estão connosco votos de uma boa semana cheia de saúde, também para ti, Amâncio.
Muito obrigado, Ana, e boas
férias.
Até a próxima.
Até à próxima.
Passa agora para a música com os Maroon 5, a interpretação de Sugar. Maroon 5 em Sugar, passagem para o Resumo Notícias de 2 de julho de 2019. Pelo menos 45 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas no centro da Nigéria quando um caminhão de transporte de combustível se despistou e mais tarde explodiu quando pessoas tentavam apoderar-se do combustível. O caminhão virou-se numa zona de lojas na aldeia de Ahumbe, no estado de Benue. Entre as vítimas contam-se passageiros de um autocarro, incluindo duas crianças. Um incêndio a bordo de um submarino russo causou a morte a 14 elementos da tripulação, disse o Ministério da Defesa russo, citado pelas agências de notícias daquele país. O incidente ocorreu nesta segunda-feira num submergível que estava a realizar operações de medição de profundidade e do relevo do fundo do mar em águas territoriais russas. O incidente, este submergível, pode atingir uma profundidade de 6 mil metros, com 25 tripulantes, e não estaria armado. Submergível, ao contrário de um submarino, que não é totalmente autónomo, encontra-se já na base da frota russa de Severomorsk, no mar de Barents. No Sri Lanka, a polícia deteve o chefe da polícia e o antigo ministro da defesa após solicitação do procurador estatal para proceder ao julgamento dos indivíduos que, por negligência em relação aos ataques bombistas do domingo de Páscoa, que mataram 258 pessoas. O procurador-geral do Sri Lanka tinha solicitado que aquelas entidades fossem acusadas por não terem agido com base em informação fornecida pelos serviços secretos indianos antes dos atentados. O governo do Sri Lanka admitiu não ter atuado com a informação recebida a 4 de abril, ou seja, mais de duas semanas antes dos atentados bombistas. As negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China estão agora numa direção positiva após a reunião do fim de semana entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, disse uma destacada entidade da Casa Branca. Mas o conselheiro para questões comerciais, Peter Navarro, afirmou que a companhia chinesa de telecomunicações Huawei permanece impedida de participar no desenvolvimento da rede de telecomunicações G5 aqui nos Estados Unidos. Navarro disse que as negociações começaram no ponto em que estavam quando foram interrompidas. Na altura, os Estados Unidos acusaram a China de renegar posições já acordadas. Os Estados Unidos ameaçaram impor tarifas alfandegárias de 4 mil milhões de dólares de produtos da União Europeia na disputa sobre subsídios às duas maiores companhias de fabrico de aviões. Ah.
Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta terça-feira, 2 de julho de 2019, despedimos de jantar a todos. Muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.